Vou compartilhar uma palavra. Não vou falar que foi rápido aqui no culto, que eu falei que foi rápido, não foi rápido. Então, vou aguardar. Vou falar um pouco sobre o Natal, vou aliar um pouco, fazendo uma conexão com o que a gente fez no último culto que nós estávamos. No último culto, você vai tirar uma foto? Deixa eu ficar bem perto aqui assim. Que eu vi uma foto, meus filhos falavam que eu estava de rosa. Falaram, pai, essa camisa está parecendo que é rosa aí na foto. Então faz uma de close aí. Não tem problema com rosa, mas eu não uso, tá, Matos? Tem problema com os homens que usam rosa, não tem problema nenhum com isso, mas eu não uso meus filhos, nem o shampoo que eu usava, que a embalagem era rosa, quando meus filhos estavam maiores, me viram usar uma vez, que era mais Baratex, seda, meu cabelo ficava até bonzinho com aquilo, eu nem ligo essas coisas, que eu uso sabonete mesmo, ao invés de shampoo, mas eles um dia me viram e falaram, você está usando o shampoo da minha mãe, aí eu falei, não posso, mas, né, então... Ok, mas então, glória a Deus. Fala, coisas extras aqui, deixa eu estar nos recados ainda aqui. Quinta-feira temos culto de semeadura. Amém? O que, que a gente faz com culto de semeadura? Você semeia aquilo que você entende que você vai colher. Amém, Matos? Então você pode trazer um presente, comprar um presente, trazer para alguém, comprar alguma coisa nova, trazer uma coisa, não é assim, você gostaria de receber. E você semeia na vida de uma outra pessoa, abençoa outra pessoa, vai ser muito legal. Quem já participou alguma vez? Então, bom, pastor, quero vir, mas não quero trazer nada. Não tem problema, você vai ganhar. O legal do culto, quando você começa a entrar na rotina do culto, é que você entende que melhor é do que receber, não é verdade? Então, você vai participar disso. O que eu posso trazer, pastor? O que você quiser. A gente já fez isso de diversas maneiras, com todas as coisas. Eu vou tentar fazer nos dois cultos, né? Então, eu vou ter que pregar bem rápido. Primeiro, uma música, um louvor, tentar fazer, porque demora muito essas coisas de trocar presentes. E também no segundo. E também no próximo domingo, nós temos os três cultos normais. E nós vamos fazer a virada do ano na igreja! Amém? É o melhor lugar para você virar um ano é na igreja, na casa do Senhor. A gente sabe que, na verdade, a virada do ano não é necessariamente agora, né, no calendário judaico, mas do que a gente adota, onde a gente para, faz uma pausa. Então, vamos virar adorando, profetizando, crendo naquilo, adorando ao Senhor. Quem já virou o ano na igreja? Glória a Deus. Então, ótimo. Muita gente, né, venha, participe, traga outras pessoas também. Deus vai fazer grandes coisas, eu creio. Amém, amados? Vamos lá, a palavra de hoje começa onde terminou, quinta-feira, onde eu falei um pouco sobre Jesus ser o centro de todas as coisas. Aí o autor de Hebreus diz assim, olhando firmemente... Então, para quem estava ouvindo no áudio, né, na gravação, Hebreus 12, 2, a gente leu, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de... E eu falei que você tendo visão, ter visão é algo extremamente importante, porque por falta de visão o povo se corrompe. Amém, amados? Mas quando você tem visão, muda todas as coisas para você, e como é que eu mantenho-me firme na visão? Focando em Jesus. E hoje eu quero mostrar a chegada de Jesus na terra, todas as coisas que ele fez de transformações, sem necessariamamente ainda ter feito nenhuma obra, nenhum milagre, nem nada, mas o modo como Jesus veio já começou a trazer diversas transformações. Eu quero ser rápido nessa palavra em nome de Jesus, profetizo, mas eu vou ser sucinto nos pontos e quero mostrar algumas mudanças. Amém, amados? Primeira grande transformação que Jesus faz, quando ele chega, antes dele nascer ainda, quando ele só foi dada a palavra que a mãe dele conceberia. Vai, coloca lá comigo. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 28, diz assim. E entrando onde estava, disse. Glórias a Deus. O anjo fala com quem aqui? Se fala Maria. Com quem que o anjo fala? Maria, a maioria dos teólogos concorda que Maria provavelmente não era uma mulher assim mais velha, era uma menininha, uma jovem, né? Que a maioria concorda que ela não tinha mais que 14, 15 anos. Amém, amados? Porque era a cultura daquela época, todas essas coisas. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando Jesus vem, a concepção, o modo como ele é recebido, começa a trazer já uma transformação em todo o cenário para as mulheres. Ninguém empoderou mais as mulheres. Vou contar essas coisas que tem dos ativismos que se tem nesse momento. As coisas que se falam desse tempo, das coisas, não se comparam ao que Jesus fez. Amém, amados? Antes as mulheres não eram nem contadas. Países de outras culturas e outras religiões, arrisco dizer para vocês que eu não sei se existe uma outra cultura que valorize mais as mulheres que o cristianismo. Não sei se há algum livro sagrado, não tem conhecimento, que endosse ou fortaleça tanto quanto a Bíblia fortalece as mulheres. Amém, mulheres? Amém? Antes elas não eram nem contadas ou só tinham na maioria das religiões, elas eram usadas para como É o que fala prostituta cultual, amém, amados? Ou só para o prazer ou deleite das coisas, ou só para orgias e outras coisas, entre outros fatores. Então ela não era tida como é, mas só o fato de Jesus, do anjo, chegar começa a mudar todas as coisas para as mulheres. Posso falar um pouco de Maria e desse cenário? O que, que aconteceu? Entrando onde ela estava, disse... Se ele só tivesse entrado lá e falasse salve, já tem muita mudança. Por quê, pastor? Na maioria das visitações do Antigo Testamento, ou das coisas que a gente vê acontecendo, na maioria das vezes os anjos falavam com quem? Homens. Até quando é mulher que ia ter o filho, o anjo avisava o pai. Mas com Maria, olha o cenário que aconteceu. No Novo Testamento começa uma mudança. O sacerdócio de Jesus, quando ele chega para se consolidar, ele começa a trazer toda uma transformação. Quem pode dizer glória a Deus? Já coloca as mulheres em foco, em holofote. Vem o anjo do Senhor, a alta patente de anjo, para avisar que ela conceberia e daria a luz a um filho. E ele fala, salve Maria, agraciada. O nome Maria não é coisa muito boa no significado de como fala um pouco de amargura, um pouco dessas questões, mas quando Deus vem, ele traz a graça. Ele muda todas as coisas. Só o fato dela conceber Jesus já foi uma transformação. O anjo veio e falou com ela, ele falou, né, salve agraciada. O Senhor é contigo. Na maioria das vezes você vai olhar, queridos, o Senhor andando com homens, junto de homens, não é assim? Em empreitadas, em coisas que acontecem, contudo, quando a gente vê com o que acontece no Novo Testamento, documentado por Lucas, é que Maria, o anjo vem, ele fala com ela, e aí ela já recebe a graça, ela fala que o Senhor tem a graça com ela, e o Senhor é contigo, o Senhor é com ela. Vocês não ficam felizes, mulheres? Amém? Por que você está falando isso, pastor? Jesus não chegou numa classe sacerdotal. Diferente de João Batista, que nasceu dentro de uma linhagem sacerdotal, o pai dele era sacerdote, entrou no lugar santíssimo, ele vinha de uma linhagem que, dentro daquele período em que estava Jesus nascendo, a única tribo que tinha algum favorecimento dentro do cenário era a tribo dos levitas, porque tinham sacerdotes que trabalhavam ali e o sistema político favorecia eles, porque eles tinham liderança sobre o povo. Jesus vem para uma jovenzinha de uns 14, 15 anos, quem tem 14 anos? Tem alguma menina de 14 anos aqui? Não tem? 15. Ninguém? Tá brabo aqui a situação, né? Tá todo mundo ficando velho. Isso que eu falo, meu Deus do céu, tem que... Tudo bem, hoje é dia atípico. Quantos anos vocês têm, jovens? 11, tá claro. Então tá no meio entre as minhas duas amigas. Né? Ok. 18, eu ia falar 14, mas não, tá cara de jovem. Né? Mas, algum dos meninos... Anne tem quantos anos? 16 já? Mas olha lá, ó, uma cara de jovem, tá todo mundo com cara de jovem, né? 16 anos, então mais nova que ela. Dá pra imaginar assim ou não? Uma menininha judia mais nova que ela. É claro que ela vinha de uma linhagem da tribo de Davi. Ótimo. Mas se a gente fosse pensar no cenário de todo mundo que entendia, era uma tribo que todo mundo queria matar os opressores. Porque se o Messias iria sair da linhagem de Davi, não tava nada favorecendo. Tô conseguindo me fazer entender sim ou não? Mas Jesus vem e começa a mudar todo um cenário. Por quê, pastor? E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as... Só a palavra do anjo declarar que algo aconteceria sobre a vida de Maria começa a mudar tudo no cenário. O quê, pastor? Ela se distingue de todas as outras. Amém, amados? Ela é abençoada. Por quê, pastor, que é importante a gente pensar nisso? Porque a maldição entrou no mundo, ou o pecado, por uma... mulher. Paulo mesmo fala, a mulher não fez nada, a mulher não vem em primeiro lugar como, eu não sei, uma coisa, em pecar. Eu não estou dizendo que o homem não devia ser responsável, tem todas essas questões. Mas para aquela cultura, para o cenário onde a gente vive, onde a culpa seria, estou conseguindo fazer entender sim ou não? Do pecado ter entrado na mulher, Satanás, depois a serpente, o Senhor mesmo fala, haverá inimizade entre ti e a serpente. Toda descendência de mulher é atacada constantemente, praticamente em 4 mil anos de história bíblica, que a gente tem documentada. Mas chega um determinado momento em que o Senhor decide, através de uma mulher, ou de uma jovenzinha, eu farei um milagre. O pecado pode ter entrado por uma mulher, mas a salvação de toda a humanidade, daí por diante, virá de uma mulher. Amém, amadas? Não é uma alegria saber disso? Não é? O Salvador nasceu de uma mulher simples, de uma jovenzinha, de uma menininha, que muitas vezes talvez ninguém daria nada, ninguém faria nada. Jesus faz isso nas nossas vidas. Ele transforma pessoas improváveis em pessoas que podem mudar o mundo e a história. Pastor, isso é mensagem para se ministrar perto do Natal falando de Maria? É, Maria foi importante? Sim ou não? Claro que foi. Ela foi diferenciada de todas as outras mulheres. Teve uma graça de Deus, teve algo sobre a vida dela. Eu não tenho problema nenhum com Maria, só que era tão santa quanto eu. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santa, fala dos santos. O Paulo direciona as cartas à igreja falando dos santos. Se você gosta de Maria, você deveria cumprir o que Maria fala. Maria tem poucas falas dela na Bíblia. Amém, amados? Tem uma, por que fizeste isso comigo, com teu pai? Aí depois, logo na sequência, tem uma, ela fala, acabou o vinho. E a próxima fala dela na Bíblia é, fazei tudo que ele vos disser para fazer. Então, se você gosta de Maria, irmão, irmã, amém, amados? Você gosta de Maria, se obedece o que ela falou para fazer. Ela falou para obedecer Jesus em tudo. Quem pode dizer amém? E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o sacrifício que traz a paz, né? Trazendo outros textos. Então, se você gosta de Maria, a melhor forma de você honrar a imagem de uma mulher que foi usada por Deus, eu vou te falar como é que é. É você obedecendo a Jesus. E o que ela falou? Ponto final. O próprio Jesus disse que ele veio para cumprir a lei e os profetas. A lei mosaica, o primeiro mandamento da lei mosaica que todo mundo conhece é: somente ao teu Deus adorarás. Somente ao teu. Somente a ele servirás. E não construirás imagem de nada nos céus, na terra, debaixo da terra, em cima da terra, nem das hostes celestiais, nem dos bichos, nem nada. Diz a palavra. Amém, amados? Importante frisar isso. A palavra, ela tem que ser o norteador de tudo nas nossas vidas. Alguém vir e mudar uma coisa? Não. Agora, quem escreveu a Bíblia? Foram homens, obviamente. Inspirado por quem? Inspirado por quem? Por Deus. Todo mundo sabe que eu sou cientista de formação, sou, porque eu fui pesquisador muitos anos. Muitos anos meu, eu investi em pesquisa. Então, cientificamente, a Bíblia é um livro incontestável em termos históricos. Ele é a que mais tem referências cruzadas, né? Eu não sei quantos milhões de referências cruzadas, é impossível alguém refazer isso, ou não teria como ela ser feita. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando isso para dizer que a Bíblia fala a verdade. Amém, amados? A Bíblia tem esse cuidado, todas essas coisas, e não pode alguém chegar de uma hora pode falar, não, agora pode isso, agora pode aquilo. Não vai alterar a Bíblia. Não vai alterar a Bíblia. É tipo assim, eu sempre dou esse exemplo. Eu não tô com meu celular, não tá aqui. Quem tem celular? Quem tem um celular que é caro aí? Você é caro, gata? Presta aqui pro pastor um pouquinho. Qual celular que é? Presta aí, pastor. Vamos fazer uma enquete aqui. Todo celular é caro, né? Ah, um iPhone? O que que é? Ah, tá, ok. Qual a marca do celular aqui? Ok. É caro? Ele é a prova d'água? Não é a prova d'água? Não. Mas vamos dizer assim, então, ele foi feito a prova d'água ou foi feito não sendo a prova d'água? Não sendo a prova d'água. Ah, mas quem gostaria que o celular fosse a prova d'água? Eu também. Então agora você pode ir lá e nadar com esse celular que ele não vai estragar. Você tem coragem ou não? Não. Claro que não. É isso que eu estou querendo dizer. Se Deus fez uma coisa já está estabelecido, amém, amados? Não adianta vir alguém e depois falar, não vamos mudar isso aqui que Deus falou, isso aqui que não é. Não adianta, o fabricante já soltou, é feito assim, é assim que vai funcionar. Não adianta você querer mudar as coisas agora. Não vai alterar em nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a própria palavra. Não tem outro jeito das coisas acontecer. Glórias a Deus. Amém, amados? Então, se alguém vem e quer mudar a palavra, a Bíblia fala, inclusive, aqui, mexer, tirar um tio, uma vírgula, um negócio, vai dar ruim. Vai, próximo, vamos lá. Consegui me fazer entender, sim ou não? Quem é mulher e está feliz? Graças a Deus, eu também. Jesus muda tudo, né? Tantas declarações que ele fez para mulheres, né? Ok. Depois ele age na vida de um jovenzinho. Maria estava desposada com José. Qual era aquela cultura? A menina amadureceu biologicamente, virou mocinha. O pai e a mãe já vão lá, negociam com alguém que é da tribo, da mesma família, de gente próxima. E eles fazem o seguinte, ó. Eles pegam e falam, vamos acertar um casamento. Eu gosto dessa cultura, hein? Eu, por mim, casava mais assim. Os pais arrumavam e falavam, ó, o que você acha disso? Né? Ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. Sim ou não? Sim ou não? Sim, ô louco. Eu falo pros meus filhos desde agora, né, pastora? Eu vou influenciar. E o papai vai ajudar em quem você vai casar. Meus filhos me perguntam, com quem que eu vou casar? Eu sempre falo, com uma mulher bonita. Por quê, pai? Porque tua mãe é bonita, teu pai casou com uma mulher bonita, vou te ajudar do mesmo jeito. Né? Em nome de Jesus. Brincadeiras à parte aqui, mas era assim que funcionava nessa cultura. Casava entre... A pessoa indicava. Estão me olhando com uma cara estranha. Daqui algumas horas, vocês vão se reunir com a família de vocês. Quem vai se reunir com a família? Ótimo. Aí vocês vão lembrar dessa palavra do pastor, porque vai ter sempre um interveniente lá que casou com o irmão, que casou com a irmã, que vai causar, que vai falar as coisas que não é da cultura da família, que a música... Aí vocês vão lembrar. Isso lá é verdade. Né? Foi sem comendo dos pais, aí vai embora, aí o pai reclama, a mãe reclama, ok. Não, melhor ajudar os filhos, amém, igreja? Vamos cresce com essa cultura, melhor com isso. Não estou dizendo que você vai decidir com quem, mas você fala, ah, isso aqui talvez não vai ajudar, isso aqui vai ajudar, faz muita diferença, é ou não é? Ter a bênção dos pais, ok. Então, Jesus vem e muda a vida de uma jovenzinha, depois ele muda a vida de um jovem, provavelmente a idade de José, pastor, um homem adulto um pouco mais velho, talvez uns 17, 18 anos, não passando muito disso daí, que era a idade que eles casavam. Máximo, sei lá, chutando alto, 20, ninguém fala muito disso daí, mas nessa idade, porque a idade já começava a trabalhar, né? A cuidar das coisas já passou dos 12 até uns 4 a 6 anos dentro do que ele trabalhava ali. Por que você está falando isso, pastor? E o que acontece? José está lá, imagina, irmão, José está lá para desposado com uma jovenzinha, virgem, não é? Que ele esperava, bem cuidada, tudo certinho, era na cultura aquilo extremamente importante. Aí ele recebe a Maria, vem para falar com ele, José tem um, né? Manda um WhatsApp, José, preciso falar com você. Ele manda um coraçãozinho, né? Depois do meu turno de trabalho, elas vão conversar. Ah, lá, e tem uma notícia para te dar. José deve ter pensado, deve estar costurando para mim uma túnica, né? Deve estar fazendo alguma coisa para mim. Ela fala, então, José, a gente vai casar, mas eu tenho uma notícia, eu tô grávida. José já imaginou, irmão? Você está grávida? Naquela cultura, se acontece isso, ele, como ela estava desposada, podia mandar matar. Amém, amados? Ainda bem que mudou, né? Jesus já fala para a gente não tacar mais pedra nos outros. Mas né, naquela cultura podia fazer isso. Mas daí ela fala, não, mas imagine, eu nunca fiz nada errado, eu nunca conheci homem algum. Eu estou grávida do Espírito Santo. Não tem como isso acontecer. Amém, amados? Ok, ele já fica ressabiado, fala, até havia uma palavra disso lá na Bíblia, mas nem foi atrás dessas questões, e José se retira, vai dormir, quando ele tem um sonho, o Senhor fala, receba Maria como sua esposa, porque ela realmente está grávida do Espírito Santo, para que se cumpra o que está escrito nos profetas, e a Virgem dará à luz a um filho, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E olha o que acontece daí com José. Leia lá o texto comigo. Despertando José, fez e o quê? E o quê? Recebeu sua mulher, contudo, enquanto ela não, a quem pôs o nome de? Então, deixa eu falar aqui, pausa para a gente voltar a falar de Maria. A Bíblia fala que ele não conheceu a Maria até que ela concebeu. Então vamos pensar assim, ó, 9 meses depois, eles casaram, não deu 9 meses, foi um pouquinho depois, provavelmente, pelo cenário que se monta. Ele recebeu ela como esposa, nasceu a criança, passou mais o tempo lá dos 40 dias que apresentava a criança e algumas coisas. Aí, meu irmão, liberado. Maria não morreu virgem. Porque ela teve filho e filha. E aqui é bem claro que fala que José não a conheceu até que ela tivesse um filho, mas depois disso, ó, para quem tá do seu lado, fala, Maria não morreu virgem, não. Jesus tem na Bíblia documentação de diversos irmãos e irmãs dele, né? E vieram seus irmãos e sua mãe, e suas irmãs, seus irmãos e irmãs e mãe, para agir em algumas coisas, para fazer algumas coisas, ok? Então vai, e aí eu quero falar algumas coisas rapidamente. Jesus usa José como alguém que vai remir muitas coisas que o próprio Adão não fez. Posso compartilhar com vocês? Sim ou não? Jesus é o último Adão, mas eu amo pensar isso da história de José, entender isso biblicamente. A Bíblia diz que o que ele fez? Despertando José do quê? Do sono. O que ele fez daí? Primeira coisa que José fez, despertando do sono, ele fez como lhe ordenara o... Adão lá no jardim não obedeceu a Deus como deveria. Isso implicou em problema para todos nós. A mulher que lhe foi dada de Adão, depois que ele despertou de um sono profundo, o Senhor fez a mulher, ele falou, é varoa, ossos dos meus ossos, né? Ela ofereceu para Adão o quê? O fruto. O que está dizendo isso, pastor? A gente vê na história de José a inversão de muitas coisas do que aconteceram no Éden. Ou a remissão daquela atitude humana que já começa na vida de José. Como assim, pastor? Vou explicar. Vocês estão comigo aqui, sim? Adão recebe de Eva. Tem gente que já fala que esse já foi o erro primeiro de Adão. Porque Deus não fez o homem para receber da mulher. O homem é um doador. A mulher é uma receptora. Era uma receptora e uma multiplicadora. Se eu faço algo bom para a pastora, muitas coisas boas para mim. Se eu passo um problema para ela, volta maior. Não sei se você é casado, já percebeu isso. Sim ou não? Eu mando uma sementinha lá, volta uma criança inteira. 9 meses depois. Não é isso? Capaz de reproduzir, capaz de... Por que está dizendo isso, pastor? Adão não deveria ter comido do fruto. Ele era responsável por lavrar e guardar o jardim. E ser quem é a provisão. Amém, amados? Mas ele recebeu dela. Mas a gente entende que ele recebeu porque a Bíblia diz que o fruto era bonito para se comer e desejável para os olhos. Mas por que você está falando isso? Com José era tudo diferente, amados. Enquanto o que ele tinha que receber para Adão era algo que parecia belo, mas ele sabia que não era vontade de Deus e mesmo assim ele o fez. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Mesmo assim ele o fez, com José era diferente. O que José estava recebendo era um baita de um problema. É a esposa, que estava desposada, que não era esposa dele ainda, que estava com um filho que era do Espírito Santo. Ou seja, ele ia cuidar de alguém que ele não tinha certeza absoluta se era do Espírito Santo. Estou conseguindo fazer, entender, sim ou não? Ia receber uma situação conflitosa, tantas outras coisas que iriam acontecer e não ia ter jeito. Mas ele fez. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, José era muito bonzinho. A Bíblia diz que José era justo, e era homem e era justo. Ele fala, ele não queria nem deixar ela assim, mas por que você está explicando isso, pastor? Eu estou explicando porque José assume uma situação de mudar todas as coisas. José é um personagem bíblico que eu tenho, assim, eu gosto muito de José, não fala muito dele, mas ele foi muito usado por Deus para proteger Jesus. Ele guardou Jesus. Você vai ver que ele tem sonho de sair, ele tem sonho de voltar, ele tem sonho de não voltar para o mesmo lugar quando ele volta do Egito. Ele foi um pai. Biblicamente a gente entende que provavelmente José morreu cedo. José morreu, se ele tivesse uns 20 anos quando ele teve Jesus, ele morreu perto dos 50. E com 30 já não tem mais nenhum relato de José na vida de Jesus. Contudo, eu posso falar para vocês, apesar disso, José viveu feliz. Por quê, pastor? Vou falar um fator básico aqui, ó. José se tornou o pai adotivo de Jesus. Todo homem, eu creio assim, eu acredito, tem um desejo de ter filho. Não é na verdade? Você pensa, porque você quer... Ok, às vezes isso não cabe a nós, cabe a Deus, amém, amados? Como toda mulher também quer ter filha, não é verdade? É, eu estava com Josué, um beijo para Linda, filha do pastor de Santos lá, né? Que ficou cuidando do nosso Josué, sempre cuidaram das crianças nossas quando era pequeno. A gente estava vindo embora da conferência, ela, ai tio, mas deixa o Josué aqui, ele é tão bonitinho. Ela achou que ele era o boneco dela vivo, né? Tipo, nossa, tem um boneco que fala, que faz tudo, né? Todas essas coisas, brincando. Mas por que você está falando isso, pastor? É, a gente tem um desejo de ter, e homem particularmente tem uma coisa que o homem gosta também, que é de mandar. Ou não? Sim ou não? Claro que sim. O homem gosta de mandar. Então pensa em José. A Bíblia diz que ele teve um filho que era homem, o primogênito dele. E além de tudo, o filho dele era obediente em tudo. Além de fazer tudo bem, irmãos, o filho dele tinha 12 anos. Ele foi para apresentar o filho numa festa judaica, num lugar para ele começar a ser instruído pela lei mosaica. Dá 3 dias depois, quando ele volta lá, que o filho tinha ficado, ele volta, o filho está dando aula para os doutores da lei lá. Só quem que é esse cara? Quem que é esse menino aí? Chega o José lá, é o meu filho. Depois, e a mãe pergunta também, daí tem Maria falando, né? Por que fizesse isso comigo com o teu pai, né? E aí ele fala, não caberia eu estar cuidando da casa do meu pai, que eu devia estar na casa do meu pai. E foi desobediente em tudo. E embora José provavelmente não tenha vivido uma vida longa nessa terra, viveu uma vida de plenitude. Quem pode dizer amém? Minha amada, do cuidar de Deus, da provisão de Deus e de ter a oportunidade de cuidar do Filho de Deus, manifesta em carne. De ter tido um filho obediente, que não trouxe um desgosto, que não trouxe nada, e que ia mudar a terra. E eu fico pensando, você tem um primogênito que é Jesus? Provavelmente ele cuidava dos irmãos, não é ou não é verdade? Né? Fazia todas as coisas, graças a Deus. Ok, vamos lá. Conseguiu me fazer entender? O cenário que eu quero deixar da mensagem é: Jesus, ainda novo, criança, traz transformações poderosas nas nossas vidas. Amém, amados? De um menininho, de uma menininha, de um jovem, né, de uma jovem. Ele ainda bebê. Próximo. Depois ele traz a mudança na vida de um homem, que é um ancião de Israel. Simeão, que era um homem, e o Senhor fala para ele algo. O Senhor fala assim, ó, revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo Senhor. Aí depois, alguns versículos depois, fala que o Espírito falou isso, que ele tinha o Espírito Santo sobre ele, e agora o Senhor pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão está lá no templo. Um dia, vem os pais de Jesus para dedicar a Jesus, uma criancinha com 8 dias de idade, amém? De primogênito, para ali o primeiro sangue derramado de Jesus, para ele ser circuncidado. Quando eles vêm, aquele homem corre, o Espírito Santo fala, é esse aí o Messias. Ele vem, abraça uma criancinha e fala, Senhor, pode me levar embora. Já vi a salvação. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando por algumas coisas que é importante a gente falar nesse momento. Posso ou não? Não vá antes de reconhecer Jesus. Todo mundo viu aquela criança, viu ou não viu? Todo mundo que estava lá, quando aquela criança foi apresentada, talvez outros estavam sendo apresentados naquele dia também, viu aquela criança. Mas ele não só viu aquele bebê, que ele era quem? O Cristo, o Messias, o que iria salvar Israel. Pode ser que ele tenha vivido muito tempo depois, mas provavelmente não. Ele mesmo fala, o Senhor pode me recolher agora. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Eu vi a salvação de Israel. A Bíblia fala que ele já era mais velho. Jesus pequeno, sem ter feito nada ainda, já muda a história de muita gente. E tem a primeira declaração de pessoas ali daquele lugar para o povo de Israel, dizendo, o Cristo chegou. O Messias está vivo. Amém, amados? Ele faz a mesma coisa com a vida de Ana. E é importante para você que está nos visitando, eu tenho que deixar isso bem claro para vocês. Não, você que está me ouvindo também pela internet. Aqui, olha, igual ele fala aqui, ó. Não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E aí ele fala, agora, Senhor, pode despedir-me em paz. O teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Você não pode ir embora dessa vida sem ser salvo. O desejo do Senhor é que você tenha um encontro com Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você fizer isso, declarar com seus lábios igual ele fez, aqui a gente já vê uma pessoa que reconheceu o Messias, um dos primeiros a reconhecer Cristo como o Messias. Salvação. Primeiro, israelense o primeiro, que pega ele nos braços e fala, esse é o Cristo, é o Filho. Amém, amados? É o Salvador de Israel. Já, um dos primeiros a ser salvo, a gente pode falar. Amém? Depois a própria profetiza Ana, e a Ana fala algumas outras questões. Fazendo a conexão com o culto de quinta-feira, dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, tenha visão, mas foque em Jesus. Amém, amados? O foco dele era Jesus. Vai, próximo. Vamos lá. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, 30 anos ele tinha, eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele, permaneceu em Jesus, entrou em Jesus. Isso é importante eu frisar, porque no Antigo Testamento todo, o Espírito de Deus não podia habitar em corpo humano. Habitar, fazer sua habitação. Por quê, pastor? Porque Deus é santo. Por isso que o nome em outras passagens fala o Espírito Santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, o Espírito Santo não pode habitar num templo que não tem pureza total. Jesus, ele vem concebido, ele não vem com o rastro de pecado que a gente tem. Ele nasce desse mundo de forma natural, mas ele tem um sangue que não conheceu o pecado. Ele foi concebido pelo Espírito. Por isso que o sangue dele é tão valioso. Quem lembra de uma série? Será já que a gente tem gravado a série Sangue, Paulo? Pode ser que sim, só Deus sabe, né? Amém. Tem que ver. Mas é uma série boa. Fala sangue, moeda de troca, todas essas coisas da importância do sangue. Jesus vem num corpo santo, que nunca cometeu pecado. Todas as outras pessoas, o Espírito vinha sobre a pessoa, mas o Espírito não habitava com a pessoa. Não conseguia permanecer. O próprio Davi, que a história fala que ficou muito com o Espírito de Deus, tantas coisas com o Espírito de Deus, e um momento ele fala, não retires de mim o teu Espírito. Preocupado com as coisas que iriam acontecer se o Senhor retirasse o Espírito. Contudo, quando o Espírito de Deus veio, Jesus veio nessa terra, ele tinha uma habitação permanente. O que que muda, pastor, quando ele tem uma habitação permanente? Jesus fala para uma mulher, ele conta assim para ela, ó. A água que eu tenho Se você beber dela, nunca mais você terá sede. Está falando do Espírito de Deus. Quando ele chega, ele diz, é chegado o reino dos céus. Antes, a operação das coisas sobrenaturais do reino dos céus, ela estava sobre alguém. Então, quando o Espírito estava sobre alguém, Sansão se movia de forma muito forte. Quando ele estava sobre Davi, tinha inteligência para governar, vencia guerras, vencia gigantes, lutava. Amém, amados? Fazia coisa sobre, matava leão, matava urso. Davi fez isso depois que foi ungido, muito provavelmente, porque é uma coisa sobrenatural, ninguém faz. Agora, quando Jesus veio, os profetas também operaram sinais e maravilhas. Quando o Espírito estava sobre eles, ou veio o Espírito, ou se apossou o Espírito deles, mas ele não habitava permanentemente. Com Jesus é diferente, que ele vem para um lugar onde ele pode fazer o Espírito fluir sobre todos. Vou exemplificar. Teve um profeta que ressuscitou uma criança. O Espírito Santo estava sobre ele. Quando ele foi ressuscitar a criança, o que ele teve que fazer? Se você não lembra da passagem bíblica, eu te ajudo. A Bíblia fala que é assim, e deitou-se o profeta sobre a criança, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca. Ficou sobre ela. Com Jesus, Jesus só dá ordem. Lázaro, sai. Jesus toca na esquife da coisa e o morto levanta. Quem pode dizer amém? Então agora nós podemos operar com muito mais poder, como fala dos céus, porque do nosso interior flui rios. Era difícil ter cura e outras coisas sobrenaturais no Antigo Testamento, expulsar demônio. Agora não. Por quê? Porque o Espírito estava sobre a pessoa, mas não estava dentro da pessoa. Agora é de dentro para fluir. Quem pode dizer amém? Jesus virou esse corpo permanente, que ficou cheio do Espírito Santo aqui nessa terra, andou, foi morto, desceu ao inferno, destruiu com as coisas do inferno que ele tinha que destruir, pregou para as almas que ele tinha que pregar, subiu aos céus, subiu para essa terra, ressuscitado, andou nessa terra, fez as coisas, subiu para os céus com esse mesmo Espírito. Amém, amados? Um corpo físico de carne e osso glorificado, subiu aos céus. Está lá. Amém, amados? E daí ele enviou o mesmo Espírito para nós. Espírito Santo. E como ele é o Espírito do próprio Deus que está nos céus, nós aqui com o Espírito podemos trazer o que está aqui para cá. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser quem? Jesus? A não ser quem? Jesus? Cristo. Por isso que a nossa oração é para quem? Para Jesus? Que está onde? Se fala destra de Deus, que está onde? Desce. Em que lugar? No céu, nos lugares celestiais. Não adianta eu orar para ninguém, pedir para nenhum outro, porque não está lá. Não tem como fazer. Amém, amados? Jesus sim. Jesus sim. Posso seguir? Estou quase acabando. Glória a Deus, vai. E uma das coisas importantes que Jesus fez, ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filho no hebraico é continuidade da casa. Aí ele fala assim, depois que o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, uma voz dos céus diz, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Jesus provavelmente viveu toda a vida dele sabendo que José era o seu pai, mas não era o seu pai mesmo, porque o pai dele era quem? Porque o pai dele era? Deus. Eu gosto de pensar que Jesus tinha alma, tinha sentimentos. Um tempo depois, provavelmente, que ele perde o pai dele, anda obediente na sua maturidade até onde ele tem que chegar, e aí num determinado momento, quando ele obedece a Deus, ele escuta uma voz dos céus. Pela primeira vez, talvez com 30 anos de idade, ele escuta o pai dele falar audível com ele. Amém, amados? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque ele vai para o batismo, que é o batismo de arrependimento. Todo mundo vai falar, bom, então esse não é o Messias, porque ele tem que se arrepender. Quando ele faz isso, o pai fala, não. Esse aí é meu filho mesmo. O pai fala dos céus. E eu quero falar três coisas que são importantes do quê, pastor? Para nós entendermos do que dessa declaração de Deus para com Jesus, nós somos feitos filhos por causa dele, do primogênito, Jesus Cristo. Eu quero falar três coisas importantes para nossas vidas hoje. Posso, amados? Dessa declaração. Vai, próximo. Leia comigo de novo o mesmo texto. 1, 2, 3 e... Ótimo. Este é o meu filho amado em quem me compraz ou em quem eu tenho prazer. Jesus já tinha feito algum milagre? Já tinha feito algum milagre? Não. Jesus tinha aparecido diante de alguém, de alguma coisa, falando, fazendo alguma coisa? Também não. Por que você está dizendo isso, pastor? Mas Deus faz uma declaração importantíssima para ele. Eu quero frisar três coisas dessa declaração, que para mim, assim, me saltam aos olhos do Espírito, que eu gostaria de compartilhar nesse período que nós vamos celebrar o quê daqui a pouco? Nascimento. É claro que você sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Se você não sabe, sinto te dizer. Desmistificando o Natal. Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Olha para quem está só falando. Oh. As figuras que você vê no presépio não estavam lá. Não são três reis magos. Os únicos que vieram visitar Jesus quando ele nasceu foram os pastores. Os reis magos é quando ele tem cerca de quase uns 2 anos de idade. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala... Oh. José e Maria estavam lá. Então tudo bem, pelo menos eles... Mas não está nada disso aí, não são essas datas bíblicas. Você pode consultar, você vai identificar ali. Mas por que você está falando essas coisas, pastor? Mas deixa eu te falar algo importante. Ainda lembramos deles no dia de hoje. E daqui a algumas horas vamos estar celebrando isso. Amém, amados? O nascimento de Jesus. E uma das coisas mais importantes que ele pôde fazer para nós é nos tornarmos filhos de Deus. E a declaração que Deus faz para ele, ó, primeira coisa que talvez seja uma das coisas que eu mais gosto. Este... Leia comigo aqui, ó, até o final dessa primeira parte, frase ali. Este é o meu. Primeira coisa da declaração de Deus para com Jesus. Pertencimento. Este é meu. O pastor sabe disso, que eu tenho essa mania já, porque já fui ministrado para essa palavra há muito tempo antes de pregar, mas eu sempre falo para meus filhos assim, ó, você é meu, cara. Toda hora eu falo meu. Sabem que eles são meus. Falo, Josué, você é meu. Isaac, você é meu. Tem essas coisas normal da casa, né? A mãe fala, você é meu. Eles já sabem, eu sou do meu pai. Sou do meu pai. Minha avó, minha sogra fala, né? Esse dia ela veio, estavam os dois deitados em cima de mim. Aí ela, não, eles são meus também. Daí os dois me abraçaram e falaram, não, sou do meu pai. Minha sogra, às vezes, pelo menos o pezinho. Por que você está falando isso, pastor? Todos nós, seres humanos, temos um desejo de pertencer a algo, a alguém ou alguma coisa. Se você não entender que você pertence a Jesus, a Deus, que você é dele, você vai pertencer a um fã-clube de banda de rock, de samba, de pagode, seja do que for. Você vai pertencer a uma banda ou não sei o que, ou não sei o que. Você vai pertencer a um time de futebol, você vai filiar alguma coisa. Você quer pertencer a algo maior. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Ou da galera da minha escola, ou do não sei o que lá. Por que você está dizendo isso, pastor? Uma das mensagens importantes de Deus para conosco hoje. Você pertence a Ele. Você é meu. Eu faço isso com muita intensidade para meus filhos e eu reforço algumas coisas da cultura da nossa família. Você é filho de pastores. Ó, a nossa igreja de Bola de Neve é assim. A gente ama as pessoas, a gente fala do amor de Jesus. Amém, amados? Hoje eu estava lá, fui comprar carne ali com meu filho. Não posso ficar aqui no centro, aqui que faz... Vou vir pra cá. Pastor tem que estar sempre posicionado, não pode ficar no meio das coisas, tem que, né? Dizer pra que lado vai. Aí eu tava com meu filho, a moça falou, a moça ficou olhando, a moça e o... As duas moças ficaram olhando pro meu filho assim, mais velho. Aí elas falaram assim... Eu falei, Deus abençoe, meninas, tal, Feliz Natal, boas festas. Aí ela tava olhando meu filho e falou pra... Você viu o tamanho do cílio dele? Né? Daí eu falei, ele é igual o pai, mas ele é bonito como a mãe. Né? Aí eu falei, o que você fala, filho, quando alguém te faz um elogio desse assim? Aí ele falou, bem tímido assim, né? Bem sem graça. Muito obrigado, querida. Fala querida igual o pai fala querida também. Ele, obrigado, querida. Aí eu falei, o que mais você falaria pra ela, Isaac? De uma pessoa que te fez um elogio? Daí ele ficou me olhando com uma cara assim, o que você diria pra elas assim, pessoas que foram tão gentis com você, né? Ele falou, aí eu perguntei, quem amaria mais essas meninas do que qualquer pessoa que existe deles? Jesus, e Jesus ama vocês. Que eu explique, na nossa cultura, nós falamos Jesus pra todo mundo que a gente pode. Estão me fazendo entender, sim ou não? E eu ensino que como eu me porto assim e falo, ele também tem que fazer porque ele é meu. Porque ele é meu. Um dia o mundo vai querer oferecer todo tipo de coisa para os meus filhos. Todo tipo de coisa. Não, faça isso para você fazer parte disso. Faça isso para você ser aceito nesse lugar. Faça assim. Só que se ele souber que ele é meu, que ele já é plenamente aceito por mim, independente do que ele faça, estou conseguindo fazer entender, Mads? Não preciso disso, não. Não quero isso, não. O senso de pertencimento é algo tão forte. A gente aplica para tantas coisas. E às vezes não aplica para as coisas do reino. Tava na comunhão de pastores, né? Aí tava o filho do pastor Felipe. Matheus, que é palmeirense. Vocês veem ele andando de Palmeiras para todo lugar que ele vai e tal. E tava o pastor Alê, vou contar o caso aqui do nosso café da manhã. E o pastor Alê implicando com ele, tirando sarro, falando do Corinthians, falando que é corintiano, e falou assim: Matheus, é o negócio seguinte, Matheus. Eu já consegui para você entrar lá na arena do Corinthians, você vai entrar no jogo do Corinthians, vai entrar de mão dada com o jogador. Ele tá amarrado. Dei risada assim, nós todos demos risada nessa questão assim, mas por que eu tô falando isso? Como a gente consegue, às vezes, filiar tantas coisas e deixa de filiar com o que realmente é importante. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu rejeito todas as outras coisas. Querido, para alguém que gosta de futebol, se entrar num campo de futebol com um jogador e um monte de coisa, seria o sonho de um monte de gente, sim ou não? Tem uns que você falar, sei lá, os meninos, que eu tô todos. Se falar qualquer time que for, meio que o pior rival, não, vou entrar. Eu quero ter esse prazer. Agora, quando você tem filiação, você fala, tá amarrado. Pode ser o meu sonho, todas as coisas. Nisso eu não faço. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você é do Senhor, meu amado. Olha para outra pessoa e fala, saiba que ele é seu dono. Nós fomos comprados por Deus ao preço de Jesus. Não tem preço maior que pode ser pago. Não há amor maior que esse. Alguém que dá vida pelos seus irmãos. É o que ele fala, colocou o preço dele. Depois da sequência, estou acabando lá. Depois da sequência ele fala, então, este é o meu. Este é o meu. Este é o meu. Você é filho. O que é filho? Continuidade da casa. É a continuidade das coisas. É aquilo que Deus pode fazer. Amém, amados? Você é a continuidade. Ele é a continuidade de Deus na terra. Aquela declaração muda tudo. Ele não está mais nem fazendo as obras do outro pai dele, que ele era carpinteiro ou construtor até aquele tempo, para fazer agora a obra do meu pai, que é o quê? Curar enfermos, libertar cativos, pregar o ano aceitável do Senhor, trazer salvação. Quando você entende quem você é a continuidade dessa terra, você continua fazendo as mesmas coisas que você faz, contudo. Você faz com um propósito. De que o reino do céu se manifeste na terra. Você faz as mesmas coisas, do jeito natural, mas você torna elas sobrenaturais. Amém? O exemplo é Maria. Como assim, pastor? Agraciada é, bendita é entre as mulheres. O que diferenciou Maria de todas as mulheres? Que ela teve um quê? Que ela teve um filho. Ter um filho é algo natural. É ou não é? Sim ou não, mulheres? Salvo se é uma enfermidade ou alguma coisa, até uma mulher que sofre, infelizmente, um abuso ou alguma coisa, se a semente chegar lá na hora certa, vai ter o filho ou não vai? Vai ter filho. Mas por que você está dizendo isso? Só com Deus, Deus pode transformar coisas naturais em eventos sobrenaturais na sua vida. É assim o dia que você vai trabalhar, é assim a oração que você vai fazer hoje à noite, tá? Com a sua família na ceia. Amém, amados? É só uma oração para alimento, mas você vai transformar em salvação nessa noite, em nome de Jesus. Você vai chegar, nós não vamos só agradecer do nascimento de Jesus, aí alguma criança vai falar do Papai Noel, você vai falar, é, do Papai Noel. Né? Eu falo, mas agora eu quero falar do mais importante, que não é só saber que ele nasceu, é saber que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele está vivo à destra de Deus. E que o que a Bíblia fala é que todo aquele que declara esse Jesus que nasceu como Senhor e Salvador, será salvo. Aí você vai fazer oração igual a gente vai fazer daqui 3 minutos. E ganhar muitas vidas. Quem crê? Né? Ou lançar mais uma semente, mais um ano. No meu caso é isso. Mais um ano eu e a pastora jogando semente. Até que um dia caia chuva e alguma germina. Né? E aí ele fala assim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, que eu me comprazo. Deixa eu terminar com isso. Vamos colocar de pé? Eu posso agradecer vocês por, no dia de Natal, tanta gente ter vindo perto da hora da ceia. Amém, amados? Glória a Jesus. Mas deixa eu te contar. Não tem o que você faça, de bem ou de mal, que pode mudar o quanto Deus te ama. Não tem o que você fazer. Não tem como fazer mais para Deus me amar, nem tenho como fazer menos para Deus me amar. Agradá-lo é diferente. Amém, amados? Ontem estavam meus filhos, os dois juntos. Teve uma briga lá dos dois. Não se comportaram de um jeito que eu gostei. Fui lá, corrigi o filho que não se comportou. Depois que corrigiu, abracei, beijei, falei, te amo, você é meu, cara. Eu sempre falo isso pra eles, essas coisas. Segue a vida. Tem correção, mas aquilo que ele fez de errado não tira ele ou não muda ele de ser meu filho. O que mais Satanás vai acusar é, se você não tivesse sendo de pertencimento que você é do Senhor, e que você pode fazer coisa errada, e vai fazer coisa errada, deixa eu te avisar. Amém, amados? Segundo, vai acontecer erro. Pecar é errar o alvo. Nós vamos errar o alvo em algum momento, em alguma situação. Somos homens. Vamos procurando melhorar. Quem pode dizer amém? Você vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas você tem que saber que você é amado por Deus de forma incondicional. Incondicional. Antes, Jesus aqui já tinha feito algum milagre? Não. Já tinha feito alguma coisa diferente? Tinha ganho alguma alma? Não. E Deus já falou, eu tenho prazer em você. Talvez você que não é pai não entenda o que eu estou falando. Mas quem é pai sabe disso. Só o fato de seu filho existir, não é verdade, mano? Já te dá uma alegria. Você olha dormindo, você olha parado, você olha em qualquer lugar, você para e fala, uau, tenho um filho. Um dia eu vou embora, essas coisas tudo perde, todo mundo pode corroer, mas a minha reprodução, minha continuidade está aqui, ó. Ela vai embora e vai falar de ele, vai continuar, ele vai levar a minha história. Ele vai contar aí o meu pai e a minha mãe. Amém, amados? Amém, amados? E só disso você se alegra, não é verdade? A Bíblia fala que coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então quando você vê neto, então você já foi coroado. Foi estabelecido, você fala, uau. Ó, foi. Não é verdade? Se o Senhor não voltar, quero ter essa alegria também em nome de Jesus. Como justo é o que a gente pode pedir. Ver os filhos dos filhos, não é? Por que você está falando dessas coisas, pastor? Não deixe Satanás te enganar em nenhum momento. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. Se você souber que você pertence a Ele, que você tem valor, você abre mão de todas as outras coisas. Nem que te proponham para entrar na final da Copa do Mundo com outro time, você vai. Amém, amados? Vai falar igual o Matheus falou, tá amarrado. Não aceito. Vamos orar? Quero fazer duas orações. Três, na verdade, mais uma, depois duas juntas. Essa primeira oração que eu quero fazer, quem sabe você está aqui me ouvindo aqui pela internet ou no podcast e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia fala que aquele que declara com seus lábios, crendo no seu coração que Jesus é Senhor, será salvo. Já tem lá no Antigo Testamento também, chegará o tempo em que vão declarar o nome do Senhor e ser salvos. E é esse momento que nós vivemos agora. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa declarar com seus lábios acreditando que Jesus veio, viveu, morreu, mas ressuscitou e hoje vive. Que Ele é o Filho de Deus, que Ele fez isso por todos nós, pelos nossos pecados. Se você quiser fazer essa oração comigo, eu quero convidar todos que estão visitando aqui pela primeira vez, ou convidar todos para fazer essa oração realmente, que tem um monte de jovens aqui que vão fazendo até que uma hora essa oração faz sentido para a sua vida, né? Quando chega o tempo certo. Se você puder, vamos orar juntos isso? Pedindo para que Jesus entre na nossa vida, entregando a nossa vida completamente para Ele. Você está aqui, repete comigo em voz alta comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, neste momento, nessa data, tão especial, eu me entrego completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. Eu libero perdão para todos que erraram comigo. E eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? A palavra de Deus nos diz que a festa nos céus quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não é? A gente adora, a gente libera um aroma, a gente libera um perfume, mas quando alguém aceita Jesus, festa nos céus. Se você fez isso, tem essas jovens bonitas aqui, ó. E o Pablo. Ele tem quem acha ele bonito, né? Graças a Deus. A gente quer te conhecer, quer anotar seu nome, seu telefone. Amém, amados? Te indicar as atividades da igreja, as coisas que nós temos. Nós temos células, reuniões menores que acontecem nas casas. Elas estão em pausa agora nesse período de férias, mas a gente retoma já logo em fevereiro. A gente quer estar junto com você, ser família para você. Pastor, eu sou de outra cidade ou moro longe da igreja, não tem como eu vir aqui de novo. Procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia. Você vai lá e fala, pastor, aceitei Jesus, preciso ser discipulado, cuidado. Deus vai falar com você. Amém, amados? Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Mas se puder nos dar a oportunidade de estar orando com vocês, de estar com vocês mais uma vez, seria uma alegria para nós. Vamos orar? Pai, abençoe essas vidas. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Age de forma sobrenatural, trazendo as transformações que são necessárias, aproximando eles de Ti. Coloca pessoas próximas deles também, que vão ser instrumentos de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? dois grupos de oração para a gente ir rápido assim.